dia, bem-vindos ao Fita Isoladora. Eu sou o João Malheiro.
Eu a Mariana Lambertini.
E eu o Tiago Serra Cunha. Momentos de reflexão, Mariana.
Eu gosto sempre que ele risse sempre que eu digo o meu nome.
É muito importante refletir antes de respondermos, de facto.
Verdade, sim, senhor.
Esta semana se aprendeu.
Esta semana, na anterior, na outra, a vida ensina-nos assim.
E pronto, meus amigos,
como é que vai? Tem um efeito automático.
Não, eu rimo porque tiveste ali uma pausa profunda.
Estou a colocar a minha voz antes de começar a trabalhar.
Ah, tem que aquecer.
Ainda não falamos muito hoje, portanto...
Mas repara, isto foi assim uma intertextualidade com o facto do Pedro se rir sempre
que
eu digo olá.
Era isso que eu ia dizer, era uma homenagem a Pedro Miguel Coelho, que se ria sempre que o Malheiro era mencionado. Mas pronto... De mim ninguém se ri.
Mas tu impões respeito.
Eu imponho respeito, senhor. Agora chegamos aqui, não estamos para brincadeiras. Este Fita Isoladora vai ser um episódio muito sério, só que não. Olha, e é nesse modo de temas seríssimos e completamente sóbrios que faço a pergunta desta semana.
Ah, sim.
Que é, quando vocês deslocam a uma loja de roupa, seja ela qual for, costumam lavar a roupa acabada de comprar, não é? A roupinha nova antes de eu usar? Ou são daquelas pessoas que tipo, cortam a etiqueta e let's go?
Vou lavá-la na loja de roupa.
Não na loja, obviamente, não é? Quando compram a roupa e chegam com ela lá à casa.
Eu vou já assumir que corto a etiqueta e let's go.
Cortas a etiqueta e let's go. Eu acho que também depende da peça e depende da loja.
Não vou estar aqui a defender uma imagem
que não existe,
que não é a minha. E pronto, eu já disse. Já tinha dito quando falamos desta pergunta.
O meu método de decisão é muito simples. Porque eu tenho meio OCD com cenas amarrotadas. Portanto, se eu chegar a casa e a peça estiver toda f***da, toda amarrotada, precisar tipo, ficar limpinha... Ah, desculpa! censura.
Eu faço blip.
Tipo, meto para lavar, para ficar direitinho e pronto, e aliviar o meu OCD. Se vier da loja e estiver direitinho, eu assumo que a loja não estava numa bandalheira e a peça não está porca. Portanto,
isso é engraçado, porque eu, basicamente, o meu único critério para comprar roupa, quer dizer, são vários, até porque eu não compro, cada vez compro menos roupa, mas
sim,
o meu critério é lógica. Nunca compro nada que seja preciso passar a ferro. Sim.
Ok.
Porque eu não acredito, eu não acredito em passar a ferro. Eu não acredito.
És ideologicamente oposta a passar a ferro.
Sou.
Tipo.
Nem tenho como passar. Eu não tenho uma tábua, eu não tenho um ferro, eu não tenho como passar a ferro.
Ai, que moderna aquela é.
Mas é, tipo só por questões práticas ou tens mesmo algum problema tipo sério com passar?
Ok, mesmo pela chatice. Já tenho que fazer tanta coisa chata que passar a ferro é uma coisa que eu
despeço. É uma cena chata. É verdade, sim, senhor. Olhem, o meu critério é assim, se for roupa interior e não sei o que, vai sempre para lavar, porque, nossa senhora. Mas roupa normal, depende. Há certas lojas de roupa que a roupa vem tipo a cheirar super a novo e tipo, eu até gosto de cheirar a novo, mas às vezes é demasiado, parece um cheiro meio plástico, portanto vai para lavar nesses casos. E às vezes também se comprar roupa em segunda mão, ecológico, vintage, não sei o quê, também vai para lavar, porque pronto, eu sei que isso é lavado, essas lojas são completamente limpinhas, não é? Mas enfim, acho que é uma questão de princípio. Mas há muitas vezes também que também é só cortar a etiqueta e let's go, confesso que sim. Quando são tipo algumas camisolas ou determinadas calças ou assim, vai dessa maneira.
Pronto.
Será que isto é polémico?
Cumprimos. Não sei. Eu sinto que posso ser cancelada porque eu disse que.
Portanto, é assim: se alguém nos quiser. Nós ainda vamos parar o extremamente desagradável com esta pergunta da semana.
Olha, não digas isso.
Extremamente desagradáveis desta semana que foram muito interessantes.
Não digas
educativo.
Isso. Olha, que vamos mesmo.
Olha, sendo nós um podcast TV, eu acho que posso fazer uma segunda pergunta da semana que é tipo: eu ouvi-me falar de um canal chamado RTP3, tipo, mas para que é que isso serve? Não conheço bem o propósito
não.
Desse canal.
Olha,
vamos um minuto
se certos partidos tivessem ganho as eleições, poderíamos estar a pensar numa RTP global. E isso agora sim eu pergunto, para que é que isso ia servir?
Uma RTP global?
RTP.
Isto é porque nós não mandamos na RTP, porque senão, além das RTPs que já existem, ainda tínhamos uma RTP latina.
RTP latina.
Não mandamos porque não nos dão a oportunidade.
Era a RTP para as comunidades hispânicas.
Exatamente, não mandamos. Isso para a Vicione, é verdade, vamos ter um podcast, um festival de Eurovisão espanhol, irá ser comentado no nosso outro podcast, mas antes de falarmos disso, temos outros temas para falar neste episódio.
É verdade, ainda na televisão portuguesa, precisamente a atriz Sara Matos é escolhida para apresentar o regresso dos ídolos. Será esta uma boa aposta? Vamos aqui discutir neste Fita Isoladora.
Outro tema da semana foi o estudo feito pelo Instituto de Ciências Sociais, que falou-nos sobre as práticas culturais dos portugueses no último ano. Serão estes os resultados que estávamos à espera ou há aqui algumas surpresas? Peço desculpa, ando a ler pouco, segundo o estudo, então depois engano-me a falar.
Sinais dos tempos. Eu pensava que tu ias dizer, tipo, há aqui alguns problemas. Problemas houve, efetivamente, na TVI, ou estão a existir, não é?
Alguns.
Nossa, que boa passagem, Tiago!
Gostaste? Obrigado. Com o caso. Mas enfim, isto é um tema relativamente sério em parte, mas hoje vamos falar um bocadinho do outro lado da questão, não é? O caso Bruno de Carvalho no Big Brother Famosos, queixas da ERC, associações a pronunciarem-se. Com isto, vários patrocinadores retiraram a presença no programa. Qual será o impacto que isto poderá ter no Big Brother e na TVI? É isso que vamos tentar analisar um bocadinho por essa perspectiva. Até porque, e faço agora aqui uma cross-promo, o episódio da semana passada do especial Big Brother, o nosso podcast das terças-feiras, que comenta tudo o que se passa na casa e no Big Brother em geral, analisou, os nossos comentadores desse painel analisaram o caso em si e os contornos do caso, que são bastante sérios, portanto podem ouvir esse episódio para uma análise acesa dos nossos comentadores. E pronto, também já toda a gente ouviu falar sobre este tema e por isso vamos analisar isto nesta perspectiva mais comercial e de programação.
Aí tal, devem estar aqui ouvintes a pensar, mas eu não ouvi isso, não ouviram porquê? Não ouviram porque não subscreveram ao feed podcast Espalha Fã.
Nós isto hoje estamos on fire.
E portanto, não se esqueça de subscrever. Tem tipo podcast segunda a sexta-feira, todos os dias. Tem Big Brother, tem adicional lista, tem factos da semana, tem o Fita Isoladora. E também deixem as vossas reviews e comentários sobre se passam ou não a roupa à ferro.
As vossas reviews sobre passar a roupa à ferro.
Não confundas o tema, que este tema foi trazido por um ouvinte.
É verdade.
O tema é se lavas a roupa. Não é se passas a ferro.
Um ouvinte que nos fez chegar.
É verdade, isto foi um pedido especial.
E portanto, nós ouvimos os nossos fãs. Nós somos
ouvimos os nossos ouvintes.
Somos ídolos acessíveis.
Ídolos acessíveis, Wanson, um beijo. Antes de avançarmos, além de subscreverem este feed, há bocadinho eu falava do outro podcast onde nós vamos discutir Festival da Eurovisão Espanhol, que é o EFvisão, o podcast que nós temos relacionado, lá está, com o Festival da Canção e Eurovisão. Mais episódios a surgir em breve, podem subscrever em todas as plataformas, basta pesquisar EFvisão, o podcast do Festival da Canção, que subscrevem, pronto, lá, clicam, e então ficam a par de todos os episódios, que até maio vamos estar aqui a acompanhar esta jornada eurovisiva.
E começamos então em grande com Sara Matos, que vai ser a escolha da SIC para apresentar a nova temporada do Ídolos a estrear este ano. O programa volta à antena do canal 7 anos depois da última edição. Segundo a atriz, vai ser um regresso muito diferente dos anteriores e que vai ter muitas novidades. Será que vale a pena acompanharmos o regresso deste formato? Vamos agora falar entre nós amigos relativamente a isso. Começava até por ti, Mariana. Como é que viste este anúncio e como é que estás a nível de expectativa para o novo Ídolos?
É assim, eu acho que gosto bastante desta ideia, na verdade. Porque eu acho que a Sara Matos... a Sara Matos, eu acho que ela é muito boa profissional, tipo, no geral. Foi aquilo que nós já
no geral, em todos os campos, atriz, em todas as áreas,
porque, assim, a apresentação ela não fez, não é? Tirando o Estamos em Casa.
Sim.
Acho que ela nunca fez nada de apresentação. Não,
acho que foi a única experiência assim mais.
Pois, sim, era aquilo que nós tínhamos falado, que era que sempre falamos de o Estamos em Casa ser uma espécie de casting do Daniel Oliveira. E a ser, eu acho que a Sara Matos é de facto uma boa retirada do casting. Eu acredito piamente nas estratégias e nos pensamentos dele, portanto acho que faz todo sentido. Agora, ainda pensei que pudesse haver aqui uma dupla. Acho que o Ídolos é um programa carregado para levar sozinho, tendo em conta ser a primeira experiência, portanto acho que vai ser aqui um desafio bastante grande. Acho que a dupla da Cláudia e do Manzarra, que era aquela que eu esperava que fosse a escolhida, funciona muito bem também em dupla, mas a Cláudia sozinha acho que não tem força para um programa destes. Mas Sara é ver, mas eu acho que sim, acredito que ela consiga, porque ela tem bem energia, tem, sei lá, é uma figura bem disposta, jovem, e acho que vai trazer ali uma dinâmica ao programa. Resta saber também outra coisa, que é os júris. Que acho que também vai mexer muito, porque é depois ali aquele jogo de conversa com os jurados. E pronto, e outra coisa que eu não sei, que eu não tinha pensado nessa lógica, que foi que o anúncio da Sara veio umas horas, acho que, ou um dia depois, de terem anunciado o programa da Cláudia Vieira, que a Cláudia Vieira vai apresentar. Havendo aqui esta tal gestão de...
talentos.
De egos. De egos. Portanto, acho que foi tudo muito bem pensado, acho que foi tudo muito bem feito. Mais uma vez, Daniela Oliveira a provar que sabe pensar, que não faz as coisas de precipitadamente. Portanto, acredito que seja uma boa aposta.
Por acaso, isto é mais daquelas escolhas fora da caixa que o Daniel Oliveira gosta de fazer.
É isso, mas essas coisas fora da caixa parecem-me sempre muito bem pensadas da parte dele.
Verdade. Ora, antes de mais, quero só avisar os nossos ouvintes que no meu prédio decidiram ligar uma máquina de lavar, uma máquina de secar, uma rebarbadora. Ora, então, não sei identificar este som, mas está a acontecer.
Lavam a roupa nova antes de usar.
Exatamente.
Prédio. É verdade, já viste.
E também está a gente para aí...
consistência temática neste fita isolado.
Verdade, e também está a gente para aí a falar ao telefone em altos volumes. Portanto, caso ouçam alguma voz do além ou ouçam algum tu, é culpa do meu humilde local de residência.
Tens que ouvir na tua gravação para ver se alguém confessou um crime e ficou gravado em chamada.
Melhor ainda, o fita isolado cumprir o seu serviço público.
Mas digam lá, o que é que vocês acham da Sara?
Era isso que eu ia dizer, eu ia precisamente pegar por aí, e eu estava a fazer esta ressalva porque ia começar a falar, né? Mas eu quando vi o anúncio da Sara Matos, eu fiquei, ok, a Sara Matos, ela nunca apresentou nada de especial, mas ao mesmo tempo não achei assim uma estranheza tão grande, não foi aquela coisa tipo, ai que horror, vai ser horrível, fiquei só tipo, ok, mas depois pensei nela e na personalidade dela, porque apesar de tudo ela é uma figura que, pelo menos eu às vezes esqueço-me que ela já é conhecida há tantos anos, que já vem desde os morangos e assim, e se nós pensarmos um bocadinho, conseguimos imaginá-la a falar e a forma como ela interage, disse aquela voz, assim, não sei o quê, e tipo, é sempre muito radiante, muito simpática, e já saíram algumas imagens.
As imagens, era o que eu ia falar.
Eu acho que ainda não estão nos palhafacos, mas penso que já estejam tipo no site da SIC e assim, no dela Instagram, com um megafone e tudo na...
Sim, é isso.
Nas primeiras audições, que acho que ainda são as pré-audições, não tenho a certeza, e não aquelas com os jurados, se não estou em erro, mas de qualquer das formas, ela já parece que está-se a divertir bastante e parece corresponder com essa aura que eu estou a referir em relação a ela. Portanto, nesse sentido, eu acho que pode ser uma boa escolha. Claro que nós não vimos, não sabemos ainda muito bem como é que ela vai interagir, porque é assim, claro que a parte das audições, eu acho que é muito diferente depois quando chegarem as galas, porque não é mais fácil de todo, porque é preciso ter algum jogo de cintura até para, às vezes, aquelas conversas com os concorrentes, vamos buscar aquelas histórias e
pois
falar cá fora.
A questão é que é muito, eu acho que é um programa muito pesado, por isso é que eu estava a dizer.
Só para uma, não é?
Para uma pessoa.
Mas, de qualquer das formas, tipo, eu sinto que nas audições, como é gravado, é um bocadinho diferente, porque há ali uma possibilidade maior de jogar um pouco essas coisas. Depois, o direto, aí é que eu já temo, entre aspas, claro, que seja realmente uma pressão muito grande para uma pessoa que não está assim tão habituada. Mas podemos estar só a dar descrédito e, na realidade, ela já estar ali super pronta para isso, já ter feito castings e testes e não sei o quê, e acredito que também tenha feito alguma coisa e não foi só assim à toa, e ela até tem efetivamente essa estaleca que era só um lado que nós não conhecíamos tão bem dela.
Sim, uma das coisas que ela disse também e que eu acho que vai ter em conta essa descrição que estás a fazer dela, é que ela disse que ia ser muito o apoio moral e emotivo dos concorrentes, não é? E ela tem, de facto, essa capacidade e essa disponibilidade para estar lá para eles, acho eu. E pronto, assim, eu não sou grande fã do Ídolos, apesar de tudo, tenho que admitir.
Eu já nem me lembro.
Dos programas de talentos não acho é aquele que puxa mais por mim. Mas... porque até, por exemplo, não gosto muito das primeiras audições, acho que são assim muito em seco, não sei. Mas estou curioso para ver pelo menos quais é que vão ser estas tais novidades que eles vão trazer ao programa.
E a questão dos júris vai ditar muita coisa, eu acho.
Eu sinto acho que alguns vão de regressar, mas isso nós também não sabemos.
Sim,
né?
Sim. E acho que esta pausa que o programa teve vai beneficiar o programa, porque já não é uma marca, nós temos o The Voice há anos, né? Mas não
sim,
é a mesma coisa,
diferente.
É uma marca diferente e portanto acho que vai atrair público e que pode agarrar público.
Sim, e o Ídolos sim, é uma marca
mesmo,
nostálgica,
mesmo o The Voice
não é?
Leva.
Exato.
E mesmo o The Voice atrai, quer dizer, a primeira parte, não é? A parte das cadeiras, mas essa parte tem sempre muita audiência e é na RTP. Portanto, eu acredito que o Ídolos,
exato,
nessa parte dos castings, depois tem sempre aquelas questões dos cromos e não sei o quê, e agora com as redes sociais, ainda mais, porque há 7 anos as coisas não eram tão difundidas tão rapidamente como serão agora. Portanto, acho que mesmo esses pontos todos, daquelas figuras que aparecem e que eles puxam imenso por isso, vão ter aqui impacto e acho que vão resultar bem. Eu acho que é uma boa aposta, acho que é uma aposta segura. Dentro de todas as repetições que se pode fazer de programas, visto que não há programas novos no mundo, não é?
Sim,
sendo, contando com isso.
Haverá alguns, mas têm sido todos muito na lógica da máscara.
O da Cláudia é uma aposta nova.
Sim. Mas o da Cláudia, o Cláudia Vieira, para quem não está a par, vai ser um programa estilo a máscara, não é bem, mas vem tipo nessa onda. E muitos dos formatos que agora têm surgido é nessa dinâmica máscara, que eu não acho. Opa, pronto, nós já falamos aqui várias vezes disso, não vale a pena estar a repetir. Eu continuo sempre a ser muito bem o apelo assim tão grande da máscara, mas aparentemente resulta.
Quer dizer, não costumo ver, mas acho graça ao conceito.
E resulta. Mas, por exemplo, a SIC descreve mesmo, o programa vai se chamar I Can See Your Voice. E a SIC diz mesmo que segue a tendência mundial de que a máscara é exemplo dos guessing games numa fusão feliz com a música. É um dos mais adaptados do mundo, por mais de 25 países, etc.
Sim, e tem feito imenso sucesso lá fora.
Pronto, vem um bocadinho nesta lógica. E acho que também isto é um regresso. O regresso do Ídolos acho que é importante para a SIC noutro ponto, que nós já falamos aqui várias vezes, que é o de finalmente haver um formato grande. E acho que o facto de eles irem buscar um programa como este, que é tão nostálgico, é inteligente em certa parte, também para atrair um bocadinho esse público dos programas das cantigas, que toda a gente gosta, e não sei o que, das cantigas. Dos programas de talentos, não é? Que toda a gente gosta. Sim. E acho que
olá,
é bom
porque... Tiago, como está?
Boa noite, aqui estou com o meu monóculo. Mas estão a perceber, ou seja, é inteligente no sentido de ok, vamos buscar um formato grande, sem ser só os casados, os agricultores vezes mil, e um programa aqui em direto, uma coisa de talentos que, apesar de tudo, por exemplo, o RTP1 não tem tantas audiências como um Big Brother, ou seja, o que for, porque enfim, é sempre assim, mas é um programa que apesar de tudo se aguenta super bem, tendo em conta ser na RTP1 ou whatever, e as pessoas continuam a gostar. E acho que a SIC está um bocadinho a ir atrás desse comboio, não é? Ainda por cima, na SIC, que é um canal líder, apesar de tudo, ter um programa deste género, que ainda para mais é um formato nostálgico, com uma cara nova, não sei o que, acho que todos estes ingredientes, pelo menos acredito que seja esse o processo de pensamento deles, não é? Para trazer alguma frescura e sempre sem deixar de ligar esse lado nostálgico.
Eu queria aqui acrescentar um ponto também que acho que é importante, porque é uma coisa que estes programas têm de bom também, é que viralizam muito rapidamente.
É verdade, especialmente o Ídolos, é uma máquina de
virais. Pois é isso, aquela questão
Se tu metes ídolos no YouTube, aparecem-te pérolas incríveis.
Pois era, era isso que eu estava a dizer há bocado, que agora com as redes ainda vai ter mais isso.
Assim que dos três é quem sabe aproveitar menos, nem sei se tem canal de YouTube, acho que não tem. Estive aqui a pesquisar rapidamente e não...
Isso é um problema geral da SIC, até no site e tudo.
É um problema geral da SIC, exato. Não sabe aproveitar o digital. E eu acho que o Ídolos era perfeito, porque tipo, o The Voice, quando tem as provas cegas, está sempre nos tops do YouTube.
Uhum.
E certeza que o Ídolos estivesse... E o 5.
O 5
nos seus tempos mais áureos.
Sim, sim, antigamente, sim.
Se a SIC soubesse aproveitar bem, incorporar bem o programa a nível digital, acho que ia ter muito... Ia ter muito sucesso e uma boa resposta por parte do pessoal. Portanto, vamos ver se eles vão por essa via também.
Sim, eu estou aqui, desculpa, eu estou a ver aqui o Instagram do Ídolos de 2015. Meu Deus do céu.
Sim, e acho que faz toda a diferença o programa regressar. E se regressasse com a Cláudia Vieira e com o Manzarra, ia ser mesmo só tipo, estar a pegar num formato antigo. E regressar, exatamente, regressar com a Sara é tipo fazer um Ídolos novo. É quase um programa novo, porque as coisas estão muito diferentes, as dinâmicas são muito diferentes, a velocidade que a informação passa é completamente diferente de há 7 anos atrás. Portanto, acho que é quase um programa novo.
Mas bem, Ídolo, já tem as audições a decorrer. Em breve, quando estrear, estaremos cá para analisar a estreia. Também, I Can See Your Voice, daqui a uns meses, voltaremos a este tema, certamente, com a Cláudia Vieira. Não com ela no fita, mas sobre ela que vamos falar. Ou se calhar sim.
Ou se calhar sim, quem sabe. Quem sabe? É só no final do ano. Portanto, até lá temos tempo de negociar com a Cláudia Vieira para aparecer.
Mas bem, continuamos dentro da área da televisão, mas não só, porque vamos falar aqui da cultura como um todo.
Exato. Esta semana, um estudo sobre as práticas culturais dos portugueses movimentou os meios de comunicação social e as redes sociais. Afinal, o que é que os portugueses andam a ver, a ler?
Consumir, filmes, no geral.
A consumir, se é que andam a ler, sim, não? Se é que andam a ler, neste caso. O estudo foi levado a cabo pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com o apoio da Fundação Gulbenkian, e teve uma amostra de cerca de 2 mil pessoas. Um dos resultados principais do estudo, que nós abordamos aqui num artigo do nosso querido Tiago, foi que 90% dos inquiridos revela ver televisão todos os dias. Pronto, e era aqui um bocadinho aquilo que nós já vínhamos a falar aqui no FITA, que é aquela questão das pessoas de haver muito aquela ideia de que já ninguém vê televisão, a televisão já não interessa, já ninguém quer saber, agora é só Netflix and chill. E pronto, este estudo trouxe, sim, este estudo, vamos para a Netflix ver o que vemos na televisão, mas vemos na Netflix que é chique, que é bom. Mas pronto, este estudo trouxe aqui alguns dados. Queria começar aqui primeiro por este, então, de 90% revelar ver televisão todos os dias, e saber a vossa opinião, o que é que vocês acharam dos dados do estudo.
Sim, eu posso começar já aqui por falar sobre este tema, já agora. Sim. Avisar que a rebarbadora continua no fundo, portanto, avancemos.
Estou a adorar estes updates.
Updates de barulho. Mas na gravação provavelmente irá ouvir-se, Mariana. Está aqui a ressalva. Não, mas isso para dizer que este estudo vem falar duas coisas, ou vem provar duas coisas, começando aqui pela televisão, não é que é o nosso tema forte. Um, que não é assim tão verdade. Claro que isto é uma amostra, mas é uma amostra representativa, acredito eu, que não é bem assim, que as pessoas não veem televisão, porque as pessoas continuam a ver televisão diariamente, mesmo que seja de forma diferente. Eu acho que este é o segredo para estes temas, que é, os consumos sim são diferentes daquilo que eram. Há a entrada do streaming, há o YouTube, há essas coisas todas, mas isso não significa que pelo consumo ser diferente ele deixe de existir, e acho que é isso que isto vem provar também. Outra coisa, que não são só, são mais, mas não são só os mais velhos que veem televisão. Claro que se nós olharmos para isto, eu até tinha um dos principais dados, depois acabei por destacar só mais no corpo do texto, mas que sim, são os maiores de 65 anos que veem mais televisão, sim, são as domésticas que mais veem televisão, certo, mas não só. As percentagens dos jovens dos 15-24 ou dos 15-34, etc., continuam, apesar de serem obviamente um pouco mais baixas, ainda ter ali uma diferença face a estas dos mais de 65 e etc., uhum, continuam a ser elevadas e continuam a rondar, se não estou em erro, os 70 e tais, etc.
Exato, acho que os 15, 24, 73, pelo menos é 73%. Exato, o que portanto, é ótimo, sinceramente.
É ótimo, tendo em conta tudo aquilo que se preconiza, não é, face a este setor. E, aliás, o estudo diz mesmo que a televisão continua, e pelas respostas das pessoas, continua a ser um artefacto mediático influente, estou a citar o que é dito, mas que, ou seja, tem mesmo uma presença forte e transversal naquilo que as famílias consomem no dia-a-dia, e mesmo que seja, ok, estamos a jantar e está a televisão a dar as notícias, vamos ver o Big Brother, vamos ver a novela, mesmo que seja um consumo muito mais esporádico e com o telemóvel pelo meio, com o streaming pelo meio, ele continua a existir e continua a ser um meio de comunicação mais, o meio de comunicação preferido, e que é tipo quase que o mais presente no dia-a-dia, de forma direta ou menos direta, no dia-a-dia das famílias, não é? E vem um bocadinho contrariar essas dinâmicas que se diz. Por exemplo, podemos ver aqui, 90% lá está, diz que vê diariamente, mais ou menos, televisão em Portugal. E depois temos outras percentagens que já são pequeníssimas, mas 6% só diz que vê várias vezes por semana, mas não todos os dias. Outros dizem que não vêem várias vezes por mês, mas não todas as semanas, etc. E só 3% é que diz que nunca liga à televisão. Estes diferentões, não é?
Eu acho que também se nota que fala-se muito que a televisão é isto, que a televisão é aquilo. E a nível qualitativo, a televisão portuguesa pode ser discutida, e nós discutimos aqui várias,
claro,
vezes.
Claro, exato. É isso que nós estamos cá para fazer.
A verdade é muito simples. Sim, sempre isso, que acontece, claro, alguma coisa relevante na televisão portuguesa, toda a gente comenta. Até pessoal que diz que não vê televisão comenta.
Claro. Olhem este caso do Big Brother que aconteceu agora. Né?
O caso do Big Brother, exatamente. O caso de Bruno Carvalho. Os debates, tipo, foram... falou-se muito que a campanha agora é mais digital, e é verdade, mas os debates continuaram a ser o grande,
sim,
momento.
Sobre essa questão dos debates, também outra parte do estudo que é importante referir nesta questão da televisão é que os programas de informação também são o conteúdo mais visto dentro dos inquiridos. Seguido depois pelos filmes, as séries e só depois as telenovelas.
Sim, e era isso que eu ia dizer. Quando estavas a dizer precisamente essa questão de tudo o que se vê na televisão acaba por ser comentado, certo? E nem é só isso. Às vezes, quando está a acontecer qualquer coisa, Às vezes, por exemplo, estou no telemóvel e vou ao site de um jornal, vou ao site de seja do que for, de um órgão de informação, ver. Mas o impulso que pelo menos eu tenho e que acredito que muitas pessoas têm do que vejo em termos culturais à minha volta é ir ligar a televisão no canal de notícias para ver o que é que está a acontecer, se já estão em direto, se já estão a falar disto. Não é? E continua, sim, lá sim. Está, a ser muito presente. Portanto, lá está, os noticiários, reportagens, etc., são os conteúdos mais vistos, com 81%, e depois os outros a seguir, já têm alguma diferença, mas a seguir dizem filmes, séries e só depois as telenovelas. Claro que isto é o que esta amostra disse, e várias pessoas até já vieram comentar nos Palha Factos, e não só dizer, ai, não sei como é que isso pode ser verdade, se os canais generalistas nunca dão filmes e séries. Mas aqui alguém falou em canais generalistas, minha gente. Estamos a falar da televisão como um todo. Isto não, sim, tem
e
a ver...
Nem fala, e isto tudo nem fala do futebol. Que é sempre o mais visto.
Sim, os programas desportivos aparecem é aqui em quinto, sexto lugar, se não estou em erro.
Pois, sim,
com 33%.
No público geral, são sempre os mais vistos.
Pronto, mas isto, ou seja, eu acho que isto também é. Os programas podem ser os mais vistos no dia, mas não quer dizer que sejam os mais vistos de forma transversal, não é? Os noticiários, etc., acabam por prevalecer,
claro, é
porque é o conteúdo que as pessoas mais ligam diariamente,
sim,
para
é
ver.
Sim, as pessoas escolhem ver.
Independentemente naquele dia ganhar o jogo, não é? Acredito eu.
Sim.
Mas pronto, além da televisão, e temos aqui outros,
sim, outros
dados interessantes, não é?
Sim, sim, para além da questão da televisão, acho que diria aqui que o dado mais interessante, falou-se muito da questão dos livros, também podemos falar dela, mas aqui o dado mais interessante talvez seja a questão do cinema, de ser a atividade com a maior participação, é que assim a boa notícia do estudo,
sim.
Sendo que...
E mais jovem também.
Exatamente, para além de ser a mais elevada, é a participação mais jovem. Que é o que interessa, no sentido em que é aquilo que vai ter mais resultado a longo prazo, não é?
Certo.
Portanto,
não
é
podemos deixar de reparar que, de qualquer das formas, isto é do ano anterior à pandemia, é assim que eles referem,
sim,
sempre.
Sim, 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 é 2019, sim.
Exato. Temos aqui, a maioria das pessoas analisadas dizem que não foram nenhuma vez ao cinema. Mas, de qualquer das formas, tendo em conta o estado de outros setores da cultura que são analisados neste,
sim,
estudo,
teatro,
acaba por,
sim,
ser,
sim,
para bem,
sim,
ou para,
sim,
mal, não é o que mais participação tem. Mas, por exemplo, muitas pessoas das que não foram ao cinema não é só porque não lhes apeteceu. Sim, várias pessoas dizem que não têm interesse, mas muitas pessoas também, por exemplo, apontam falta de tempo, às vezes as salas são próximas, mas também não são ao lado de casa, por exemplo, no sítio onde eu e o Malheiro moramos, estamos perto de cinemas, mas não estamos ao lado dos cinemas, tipo, não vamos,
claro,
a qualquer hora do dia, não é? E muitas pessoas também falam do preço elevado dos bilhetes. O estudo diz mesmo que, pronto, as pessoas com menos possibilidades monetárias, com rendimentos mais baixos, foram muito menos ou quase nenhuma vez ao cinema, precisamente porque, e isso é um facto, os bilhetes de cinema, claro que há muitas pessoas que dizem, e você gasta dinheiro noutras coisas e podia-se gastar num bilhete de cinema. Certo, mas há coisas muito mais essenciais do que gastar 5 ou 6 euros.
Sim, o que as pessoas dizem é aqueles discursos de moral, que há sempre com estes tipos de estudos, sempre que sai um estudo destes, há sempre...
De pessoas que não pensam para lá da própria situação, não é? Antes de passarmos muito rapidamente a outras áreas da cultura, só dizer que em termos de filmes, podem ver, lá está no artigo dos Palha Factos, os dados mais detalhados, mas fala aqui que, por exemplo, os jovens preferem mais filmes de ação e suspense, e eu achei muito engraçado, já os mais idosos preferem clássicos, musicais, filmes históricos, biografias... Achei esta comparação muito engraçada e,
sim,
representativa.
Eu quando disse a parte do cinema ser um bom dado, porque eu acho que de facto é importante esta questão de serem em grande, apesar de eu achar que estes números agora com a pandemia alteraram um pouco, mas eu ainda há pouco tempo também escrevi para os Palha Factos um artigo sobre o cinema Trindade, em que eles mencionaram que, e o cinema Trindade é um cinema independente, pequeno,
no Porto,
mas,
para quem não conhecer,
mas eles mencionaram muito isso, que notam que há uma grande adesão das pessoas, que as pessoas foram, que quando abriram as coisas no primeiro confinamento, no segundo confinamento, ou seja, as pessoas querem ir às coisas e há público para as coisas. Há público para ir ao cinema, há público para ir ao teatro e há público para ficar em casa a ver televisão. Há públicos para tudo. E uma pessoa pode ser público de tudo. Eu sou público de tudo. Eu adoro ir ao cinema e ao teatro e adoro ficar em casa da televisão. Tipo,
eu sou público de
tudo. As coisas não têm... Eu sou público de tudo. Sou uma oferecida.
És uma oferecida cultural.
Agora...
Cultural.
És uma oferecida RTP2.
Exato. Sim, espero que...
Cultura adulta.
Cultura adulta. Não, mas é isso, eu acho que não tem que haver, tipo, as pessoas não têm que ter só um determinado comportamento, não é? Temos tanta oferta de coisas, porque é que nós vamos fingir a, eu só vou ver, pá, não, tipo...
Sim, eu só vou ao cinema, eu só vejo televisão.
Há tanta coisa para fazer,
não.
Se há tempo e se há oportunidade, se há...
façam. Eu só vou ao cinema. Netflix, recuso.
Esta coisa da televisão cansa-me muito.
Cancelem a Netflix todas já. Olhem, temos mesmo que fechar este tema. Vamos só fazer aqui algumas ressalvas finais, rápidas. Acho que podemos falar dos livros. Uhum. Também temos aqui dados da rádio, por exemplo, que é muito ouvida no carro, também no telemóvel.
Sim, cara, aquela questão que estávamos a falar.
E que continua a ter uma grande expressão. Ainda estávamos a mencionar há bocadinho, este estudo revela. Também espetáculos ao vivo, idas a locais culturais. Só também dizer, por exemplo, o uso da internet, obviamente, que aumentou durante estes meses e no ano anterior à pandemia e continua a aumentar, e isso também influencia estes novos consumos que nós estamos aqui a falar, tanto da televisão e etc. Muitas pessoas podem ver televisão, por exemplo, e é dito que a maior parte das pessoas, a esmagadora maioria, vê no ecrã tradicional, mas muitas pessoas disseram que vêem televisão no computador e que vêem televisão no telemóvel, portanto... Também aí se percebe, especialmente as camadas mais jovens, não é? Mas também aí se percebe que o consumo alteração, é diferente, mas isso não significa a morte. O dado mais interessante aqui, talvez seja também, lá está como estavas a dizer, o da leitura mesmo, para terminarmos.
Uhum. Foi o que fez as headlines nos meios mais tradicionais.
Sim, as headlines, sim, e nas redes sociais. Segundo o estudo, 61% dos inquiridos revela não ter lido um único livro durante o ano passado, ou seja, nesta altura seria 2019.
Sim. Não sei. Muitas pessoas dizem que não tinham tempo, não têm possibilidades de comprar livros, não têm interesse.
Sim, eu acredito,
claro,
que este número tenha mudado, não é? Até porque, sim, eu acho que este caso, pronto, é também um bocadinho dentro da onda daquilo que falávamos da questão da televisão e de ir ao cinema e de se... Eu acho que se cinge muitas atividades a uma espécie de intelecto.
Sim, que eu especialmente não percebo a leitura.
Porque é que isso acontece? A leitura, sim. Segundo o que também está no artigo, que é, segundo este estudo, são as pessoas mais velhas e menos instruídas aquelas que mais leem. Ou seja... É aqui também um dado que vai um bocadinho contra essa ideia e esse estigma de...
Sim.
De que só os mais ricos é que podem ler.
Porque às vezes fazem de ler um livro quase, uma...
E nós,
acho que é aquele...
Claro que nós não vamos entrar aqui em pormenores e podemos debater muito sobre, lá está, os preços dos livros, a acessibilidade que há em termos de bibliotecas, de tempo, de vontade. Podemos fazer toda uma recensão sobre isso, porque há muitos pontos extremamente válidos. Mas enfim, não temos tempo para o fazer. Uhum. E há muitos fatores aqui que podem impedir as pessoas de ler.
Sim.
Seja essa intelectualização da própria leitura, seja lá está a falta de acessibilidade, seja o que for. Mas a verdade é que continuam a ser números muito altos e tem que haver algum mecanismo de promoção que combata um pouco esses números.
Eu acho que das partes mais preocupantes é que são os mais jovens que leem menos. E eu acho que isso não é culpa, ou seja, não são os mais jovens que por si têm uma rejeição à leitura. Eu acho que a nível da educação pode-se fazer...
Acho que me muito aqui a questão da escola.
Exato, pode-se fazer muito mais para tornar a leitura
aquela barreira dos livros que se leem na escola.
Sim, e é muito rígido, é?
Fica,
e é muito...
Fica logo estigmatizado aqueles livros.
E é
livros.
Muito, tens que ler por obrigação, sim, porque vais dar o livro no exame nacional e as pessoas ficam todas estressadas em vez de ler porque é bom e de ler porque é positivo.
Eu adoro ler, eu estou a olhar neste momento para uma estante carregada de livros e eu ultimamente não tenho lido absolutamente nada porque não tenho paciência para olhar para um livro quando já tenho que estar a ler mil e uma cenas de outro... Ou seja,
sim,
eu entendo também que haja muito esse problema também.
Uhum.
É um conjunto de problemas que, enfim, podemos analisar noutra altura, mas...
As pessoas... As vidas são complicadas, amigos, sabem? Não podemos tirar conclusões sobre determinadas coisas que podem parecer um pouco precipitadas. Pronto, e se quiserem saber mais, então todos os detalhes do estudo vão a espalhafactos.com. Tem lá um artigo onde citamos todos os números e todas as partes do conteúdo. E agora vamos regressar aqui para o meio que nunca morre, que é a nossa querida televisão.
Claro.
Isto porque... Temos um tema quente, não é, Malheiro?
É verdade, porque Big Brother anda a render muito, mas se calhar não anda a render pelas razões que a TVI gostava que rendesse. Isto porque, depois da polémica de Bruno Carvalho, que já foi comentada no feed podcast Espalha Factos ao longo da semana passada, agora a empresa de apostas Betan, patrocinadora principal do Big Brother, e que ainda apareceu no extra da noite de dia 14, decidiu terminar com efeitos imediatos o patrocínio ao programa, uma suspensão que também já foi comunicada à TVI. Seguiu-se a plataforma de vendas em segunda mão Vinted, que apesar de não ser patrocinador oficial, apenas em telepromoção, afirmou estar a suspender a sua publicidade no Big Brother para o resto da série. Em resposta ao público, também afirmaram não tolerar qualquer ato de violência, seja física, psicológica ou verbal. Bruno Carvalho está mesmo a ser alvo de um inquérito da Procuradoria-Geral da República devido às ações que teve perante a Liliana, que, pronto, não é razão direta, pelo menos não foi essa a justificação, porque não sabe o que é que vai na alma de cada pessoa que votou, mas na sequência da polémica, os telespectadores do programa votaram para expulsar Bruno Carvalho do Big Brother. Durante a gala do domingo e já durante os desafios desta semana, a Ferry foi uma das marcas mais ativas. Até ao momento ainda não se pronunciou sobre o sucedido e, pronto, em geral o programa tem estado a ser associado a muitas polémicas que têm afastado os patrocinadores, e vamos falar um pouco disso neste segmento. Esquecer,
quando chega aos bolsos,
sim, exatamente. Não esquecer também a marca de supermercados Intermarché, que sai dos que produtos alimentares e mercearia à casa todas as semanas.
Nós agora fizemos aqui um trabalho ótimo. Se todas estas marcas que o Malheiro mencionou quiserem patrocinar-nos, estamos abertos a...
Realmente este é um caso um bocadinho bicudo para a TVI. Eu acho que se até agora eles achavam que, ou pelo menos assim faziam parecer, que esta situação, eu não estou nada preocupado, porque já dizia Cristina Ferreira, não estou nada preocupada porque lidamos com a melhor forma que podíamos sobre este tema, não sei o que mais. Acho que se calhar agora em que há marcas que se começam a afastar e a deixar patrocínios ao programa, e agora com o efeito de longo prazo que as pessoas podem começar a ficar um bocadinho de pé atrás com o Big Brother famosos, porque já aconteceu tudo o que tem vindo a acontecer, digo eu, não é? Não sei até que ponto é que isso está a refletir a 100% nas audiências, ou como é que se vai refletir, não podemos fazer essa futurologia, mas que efetivamente há muita gente que já manifestou que
sim, interessa não é? Saber os resultados da gala de ontem para perceber o impacto da gala deste domingo sem Bruno Carvalho, porque...
Sim, ainda não temos esses números.
Para perceber mais os números, sim.
Exatamente, mas depois iremos analisar provavelmente mais para a frente, até porque há aí perspectivas deste programa não sair do ar, não é?
Sim.
E ter uma nova edição, já aí com nomes... Meu Deus. José Sócrates não vai estar, TVI desmentiu.
Chorei.
Era mais um concorrente
com casos jurídicos, não é? Parece que estamos a fazer aqui um Big Brother judicial. Big Brother crime.
O que eu estava a dizer é que, do género, sinto que pode ser isto pode ser um caso realmente bicudo para a TVI e para o programa, porque perder apoios comerciais, acho que aí é que já começa a ficar sério.
A questão é que,
pelo menos na perspectiva deles.
É assim que a televisão faz dinheiro, assim, não é? Tipo, a importância das audiências é devido a atrair patrocinadores e publicidade para os blocos mais vistos do dia.
E nós aqui não prestamos atenção tanto a essa parte. Sim. Diria eu, mas a verdade é que é um ponto crucial, e que só assim é que os programas se fazem, e só assim é que eles têm possibilidades de acontecer.
Se o Big Brother se torna uma marca tóxica ao ponto de não gerar patrocínios e publicidade, não serve para muito, exato, não serve para quase nada, para a TV.
É o fim. Eu acho que aqui o que me, para além desses pontos, não é? Ou seja, que de facto é muito... Eu acho que foi aqui, deve ter sido aqui, em que Cristina Ferreira parou e pensou: bem, isto de facto está aqui um caso bastante complicado. Porque esta retirada de patrocínios, para além de tudo o que foi dito e desdito, não vou falar sobre o tema porque já cansei toda esta questão e tudo aquilo que foi dito na gala por Cristina Ferreira, não vou mencionar. Mas a questão aqui é: quando de facto chega ao dinheiro é quando as coisas começam a ter impacto. Infelizmente é assim que funciona. Agora, a minha questão aqui também é: até que ponto é que estas marcas retiraram o patrocínio porque de facto chegaram a essa conclusão? Ou seja, é um bocado do quem é que nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha, né? Se elas chegaram a esta conclusão de que era péssimo para elas estarem ligadas a isto, ou se foi, porque este não foi imediato, eu acho que foi a Betano foi a primeira que retirou, e só depois a Vinted, e as outras ainda não retiraram à data, pelo menos não que nós tenhamos visto alguma informação sobre isto.
Também não deve ter ajudado a Ferry, não deve ter ajudado a Ferry que um concorrente estava disfarçado de mascote deles quando a mãe tinha acabado de falecer e ele não sabia,
sim,
não é?
Sim, ah, é tudo, isto é, é sim, é, é, é...
Mas isso também aparentemente foi a pedido da própria família.
Sim, 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 mas do ponto de vista comercial não é uma boa imagem, mas, para a marca.
Sim. Não, é, bo... não sim. é, sim, mas continuam, supostamente eles continuam a patrocinar. Não, mas a questão aqui é perceber se estas marcas saíram um bocado pelo ficar bem, porque perceberam que o Big Brother estava a ser cancelado e começaram nesta ação... na mesma onda de patrocínio, não é? Para manter a imagem de saíram, ou se de facto chegaram a essa conclusão antes de começar a perceber como
sim,
isto
nós,
ia escalar.
Nós sabemos que muitas marcas, infelizmente, né, isto não criticando ninguém que esteja associado a essas marcas, mas há, e não mencionando nenhuma em específico, acabam por pensar nestas perspectivas apenas de uma forma comercial e não de ai, realmente aconteceu uma coisa muito má aqui. Muitas, algumas sim, acredito que sim. Mas muitas pessoas é só numa perspectiva de ok, isto vai-nos continuar a dar dinheiro ou não? Não é?
Sim, é isso, é perceber aqui e eu acho que este problema vai se estender muito e é aquilo que o Maria estava a dizer. Eu acho que há um sério risco do próprio Big Brother mesmo, o programa, ser cancelado, porque eu acho que agora vai-se notar uma diferença muito grande. As audiências de domingo foram absolutamente do domingo da expulsão de Bruno Carvalho, não deste último, foram da semana passada, foram ridiculamente altas, mas a TVI não ganhou esse dia, por exemplo. Segunda-feira, todos os programas da TVI, desde o Gocha ao 2 às 10, a todos os extras e diários do Big Brother, tiveram números altíssimos também e a TVI ganhou, mas foi só isso. Ou seja, foi quando o assunto estava quente, porque agora os números estão a descer. E o que acontece é que eu acredito que, mesmo na próxima edição, que ainda não foi confirmada pela TVI, mas que à partida vai acontecer, mesmo com essa estreia, mesmo com colarem uma coisa à outra e agora virem mais pessoas que só vêm pela questão do escândalo.
Sim,
e pela...
eu sinto que isto indiscutivelmente deixou uma mancha na visão do programa. Enquanto que eu
Ferreira.
Sentia que este Big Brother famoso estava a servir para a TVI se voltar a afirmar como fazemos um programa divertido, com
sim,
famosos,
sim,
que é engraçado,
exatamente.
Com a Cristina que voltou a estar ali mais sóbria e não sei o quê, de um momento para o outro voltou a ser o programa que as pessoas adoram ir só lá para criticar, tipo, ah, está ali aquela que não sai, aquela porque fez a outro, tipo, ou seja, acho que de uma semana para a outra o Big Brother voltou a ter a imagem que tinha antes e que nós já tínhamos comentado aqui que parecia estar um pouco diferente.
É isso.
E independentemente da TVI querer continuar com isso ou não e até de continuar a ter resultados ou não, acho que é muito numa perspectiva de uma coisa que nós falamos, pelo menos eu lembro-me de ter dito quando estávamos a comentar, por exemplo, o Big Brother Revolução, que na altura com a Teresa Guilherme só, né? Antes do Duplo Impacto e tudo isso.
Teresa Guilherme, que agora é a cara da Globoplay.
Para promover o Big Brother Brasil, achei muito engraçado.
Eu até acho que... como a Mariana...
Mas deixa só acrescentar uma coisa que eu ia acabar aqui a dizer.
Sim, sim.
Quando nós falámos, por exemplo, nessa altura, eu lembro-me de dizer, ok, as pessoas olhavam para o BB 2020, o primeiro desta série toda,
e foi
com um
mais
olhar
diferente,
mais carinhoso, os Diogos, as Anas Catarinas e os não sei quê, os sensatos.
Onde é que isso já
depois
vai?
Chegou a Revolução e a perspectiva das pessoas, apesar de continuar a ter audiências, era uma perspectiva muito diferente. As pessoas estavam a ver para trachar ao máximo e para dizer, tipo, que horror, odeio este, odeio aquele. E mesmo que as pessoas continuem a ver, claro, o que importa à TVI...
Foi uma casa dos segredos, quase, não é?
Sim, o que importa à TVI é que as pessoas continuem a ver, claro, eles estão-se a marimbar de que maneira que as pessoas veem, mas há uma mancha, uma percepção muito diferente da visão do programa. E apesar de tudo, isso também é importante a nível comercial e a nível de percepção que as pessoas têm do canal, ou seja, a TVI agora, com este Big Brother famosos, estavam um bocadinho a pescar essas cenas do Big Brother 2020 em que, ok, criticavam esta, mas também gostavam daquela e até se surpreenderam com aquele famoso e a Cristina estava mais não sei o que outra vez, ou seja, havia aqui um conjunto de coisas que estava a tornar a percepção sobre a TVI e a ajudar consecutivamente nos resultados que eles têm diários a ter uma imagem mais positiva daquilo que a Cristina diz que quer transmitir, da televisão positiva, da televisão feliz, da televisão não sei o quê. E sinto que agora, de uma semana para a outra, claro que isto é a minha percepção e é a nossa percepção, mas sinto que de uma semana para a outra voltou a inverter-se essa percepção para a que havia, por exemplo, no Big Brother famosos, de simplesmente estar a ver com a perspectiva de crítica, não é?
Eu queria trazer um ponto que a Mariana já mencionou e pronto, e falarmos aqui um pouco disto, que é a Cristina Ferreira... A aposta do BB Famosos e a aposta sobretudo no Bruno Carvalho foi uma escolha da Cristina. Eu não tenho... É assim, a atitude dela na gala, nestes tempos, é criticável. E não é por aí que eu estou a dizer. Mas eu não diria que ela tem uma ligação direta de ela ia saber que o Bruno Carvalho ia para lá fazer atos violentos, claro, de violência doméstica, sim, não é? Não. Ela não ia adivinhar que isso ia acontecer. Mas até que ponto é que ter escolhido Bruno Carvalho, que é alguém que as pessoas sabem como é que é, portanto, podia não saber o que é que ele ia fazer, mas sabia que tipo de pessoa que ele é, até que ponto é que a Cristina Ferreira sai muito mal disto e manchada disto, não só do ponto de vista para o público, mas até do ponto de vista interno, porque foi ela que escolheu a pessoa que está a dar cabo dos patrocínios à TV.
E como figura digital e como figura mediática. Sim. Eu acho que a Cristina é a maior lesada desta situação.
Sim. Do ponto de vista comercial. De, sim,
do ponto de vista comercial, sim. Sim, sim. Sim.
A vítima, não, pronto,
não,
é,
não, sim, sim. Não, mas eu acho que a Cristina Ferreira na gala, para além de tudo, eu acho que ela estava claramente tudo o que ela dizia parecia que não estava ali a fazer sentido. Ela perdeu durante algum tempo, principalmente na discussão depois com a Pipoca, ela perdeu-se. Eu senti ali como um momento ali em que a Cristina Ferreira, e é muito raro porque ela é uma excelente apresentadora, apesar de tudo e mais alguma coisa que se possa dizer, ela é uma excelente apresentadora, e eu acho que ela ali perdeu, ela já estava a dizer coisa sobre coisa e depois já estava a ficar irritada e estava a perder completamente ali o controle. E, para além de tudo, ela disse coisas que não se podem dizer em televisão. Pura e simplesmente. Aquela questão, aquela frase que ela disse, eu não vi a parte do discurso com o Bruno Carvalho, já não estava a ver o programa, não tenciono ver, mas também já ouvi dizer que também é bastante questionável. Mas todo o discurso dela sobre o amor e sobre o perdoar e sobre as relações serem diferentes é... Não pode ser dito em televisão num programa com aquela dimensão, certo, e com o público que tem
dito. Mas isto eu sinto que já não é um problema da Cristina, é um problema de, não é? Cultural.
Sim, mas o problema é que vai ser um problema da Cristina, porque exatamente, a Cristina é que estava ali a dar a, exato, cara. E a questão é que as marcas tiraram o apoio ao Big Brother, é certo, mas isto vai ter repercussão naquela que é a imagem digital da Cristina e naquela que é a imagem da Cristina empresária, que tem uma revista, que faz capa...
E que já não tem estado, e nós sabemos perfeitamente que desde 2020 não está, sim, nos melhores dias.
E nós sempre defendemos aqui... Isso é muito angustiante.
Exato, para mim, ao contrário do que muitas pessoas possam dizer, que nós somos haters da Cristina, nada disso, nós sempre defendemos aqui... Que certa,
sim, a Cristina é excelente,
certo, circo à volta da Cristina não fazia sentido nenhum. Tivesse ela a fazer um bom trabalho ou um trabalho menos bom. Exatamente. Isso não fazia sentido nenhum.
E ela
está
a sofrer as consequências disso. Certo. E estas vão ser, eu acho que vão doer-me, mesmo as alterações que estão a acontecer agora em termos da direção, que a direção assume. Mário Ferreira veio dizer que não vai mexer em nada que tenha a ver com a TVI, com a Cristina,
foi
com o José Eduardo Muniz.
Foi o pior timing para isto acontecer.
Mas o que acontece é que as coisas estão a mudar na direção, a Cristina Ferreira não está a ganhar mais presença do que a que tinha, a TVI, a mídia capital, é dominada por homens também, como
a vida.
Enfim, não é? Também esse é outro como tema, também não vale a pena entrar, mas a mulher que está na direção também vai dizer para um programa de televisão que o amor cura tudo e perdoai quem vos ofendei, não é? Portanto, sim, também não é? Não
há, e ela não também disse aquela questão de... Ela e a equipa do Big Brother têm um dever de imparcialidade e de não julgamento dos concorrentes.
Aquilo foi tudo horripilante.
Mas não julgamento não significa ser conivente com atitudes que, enfim.
Sim, eu nem estou. Não, é que nem estou a falar do caso em si. É aquele comportamento, aquilo que aconteceu na gala e principalmente aquilo que a Cristina Ferreira disse e a maneira como foi levado. Aquilo com os segmentos da gala estavam todos relacionados com o nome do Bruno Carvalho. É que aquela gala foi feita para tirar
Carvalho,
todas as audiências possíveis e foi à volta do Bruno Carvalho.
E quer dizer, primeiro duas coisas. A Cristina não é jornalista, portanto não tem um dever de imparcialidade ética ou deontológica ou algo assim.
Sim, sim, sim.
E segundo, que eu saiba, se alguém no Big Brother pegar numa faca e for atrás de outra pessoa, ela não tem que dizer, sou imparcial, não vou julgar. Não, tipo, tens que julgar. Eu acho que no fundo, olha, eu acho que no fundo, nós estávamos a falar ainda há poucas semanas que isto parecia ser finalmente inverter a tendência, teve aí a recuperar, a Cristina a crescer, a Cristina a ir para um formato bom para ela, em duas semanas ou três acabou por sair o tiro pela culatra e agora está tudo de pernas
para lá. Sim, era o que eu estava a dizer. Eu não acredito que isto vá prejudicar tudo e deitar tudo por terra. Não acredito nisso. Acho que vai voltar. É um passo atrás na própria. Lá está, na imagem do canal e da própria Cristina. Não nem, ou seja, na imagem que a Cristina tem para um determinado público que era sempre muito crítico dela e que parecia ter abrandado um pouco nessa visão sobre ela e que agora volta outra vez atrás.
Ela é uma figura extrema e estes tipos de reações extremas só vão prejudicá-la exatamente por causa disso, porque ela é um love ou hate. Ela não tem meio termo e isso vai-se repercutir. Mas é mesmo isso que nós temos. Nós, a semana passada, estávamos a falar da questão da SIC e da TVI se aproximarem e de como o Big Brother podia ajudar a TVI, e uma semana depois estamos a falar do contrário. Portanto, ouçam-nos, amigos. É a conclusão deste.
Que a gente é a sabe o que diz.
É não, a mas nossa conclusão.
Não sabemos nada o que dizemos. Tentamos, não é, analisar estas situações. Sim, vamos continuar a ver os próximos capítulos. Só então dizer que, pronto, a entidade reguladora da comunicação, a ERC, não é, recebeu efetivamente participações sobre as atitudes do Bruno Carvalho no programa e que estão a ser analisadas neste momento.
E foi com base nessa decisão da ERC que as marcas retiraram, exatamente, pelo menos a Betânia.
Temos também alguns outros artigos nos Palhafactos que falam, resumem um bocadinho a situação, tudo o que aconteceu, se quiserem perceber também o que a APAV disse e outras associações, e também, por exemplo, alguns especialistas que disseram ao Jornal Expresso que a TVI pode ter infringido a lei da televisão, que diz mesmo que os serviços de comunicação não podem fazer qualquer tipo de incitamento à violência, por mais que ele seja subtil, entre aspas, ou não seja pegar numa faca e ir atrás de alguém. Não é só isso, não é só isso que é violência, não é? Portanto, podem ler também estes textos que explicam um bocadinho o que pode ou não estar em causa para a TVI aqui. E é desta maneira que terminamos o episódio de hoje. Obrigado a todos que estão desse lado por ouvirem mais uma semana o Fita Isoladora. Se é a primeira vez que nos estão a ouvir, como dissemos no início, não se esqueçam de subscrever este feed podcast do Espalha Factos e, claro, deixar as vossas reviews nas plataformas, especialmente no Apple Podcasts e no Spotify. Deixem lá as vossas estrelinhas e de responder às perguntas que nós vamos deixando aqui para vocês. Acho que é só no Spotify, mas... enfim, interajam, mandem-nos coisas, digam coisas que nós gostamos de vos ouvir.
E nós voltamos na próxima segunda às 7 da manhã. Até lá não percam o especial Big Brother, com tudo o que vai acontecendo pela casa entretanto, o Adicionalista na quinta-feira e o Factos da Semana na sexta.
E, claro, para ver e ler todas as notícias, inclusive algumas que falámos neste podcast, podes passar em espalhafactos.com.
Amiguinhos... adeus, até um dia.
Olha, eu só sei que se a Ferry nos patrocinasse, essa máquina de lavar que andou aí a fazer barulho,
a Ferry?
Podia ter feito.
Olha, se a Ferry nos patrocinasse, eu lavava a roupa antes de.
Nós abrimos o programa com uma pergunta sobre passar a roupa à Ferry e lavar a roupa. Acordem.
Sim, neste caso a Ferry é mais da louça, né? Mas vamos fingir que. Vamos fingir que isto não. Eu assim, estão a ouvir esta torneira e estes pratos ali atrás? Estão a ser lavados com Ferry.
Ai. Mas pronto, patrocinem-nos à merda.
É verdade.
Vamos embora, amigos, que isto já não está bom.
Até para a semana.